planeta.ubuntubrasil.org. Bom, então voltamos ao nosso segundo round do podcast. Não sei como a gente vai dividir isso. E o pessoal que estava conversando aqui, o Let's Style, dá um oi, Let's Style.
Eu, oi.
A Cris também, que está junto com a gente.
Oi.
E o Og Maciel.
Buenas.
A gente estava conversando aqui que a gente acabou de enfrentar uma hora e meia de bate-papo, mais ou menos. E estávamos todos cansados, aflitos para beber água, ir ao banheiro, atender telefone, etc. Então vamos dividir em blocos de 30 minutos. Vamos nos esforçar para poder fechar em blocos de 30 minutos. Também para ficar mais fácil para as pessoas fazerem download. E enfim, vai ficar tudo mais gerenciável. De pontapé, eu queria falar dos meus xodós que eu falei no último bloco, no último mega bloco, que são duas canecas que eu comprei no site linuxmall.com.br. Por favor, depois eu mando minha conta bancária pelo anúncio. Eu comprei duas canecas, uma do Ubuntu, não poderia faltar, né, oficial, e a do Firefox, que eu acho que é mais bonita. Ela é toda preta, mas é um preto reluzente, parece um preto de... que nem carro preto, né, que você se enxerga, você brilha. E ela vem com o símbolo da raposinha do Firefox. E atrás vem escrito Firefox, Take Back the Web. E linda, linda, linda as canecas. Eu tô tão fissurado nelas que a caneca do Ubuntu, de tanto usar, já quebrei ela. A alça dela já tá prestes a quebrar em menos de uma semana. Então, que nem criança quando ganha brinquedo novo e quebra. Alguém aqui andou comprando brinquedinhos nerds e geeks recentemente?
Eu fiz a festa no Fizzly.
Fizzly, que você muambou do Fizzly?
Bom, um Linux de pelúcia.
O Tux, né?
Um Tux lindinho, maravilhoso, que tá aqui no meu colo. Os brincos das minhas filhas.
De pinguim também?
De pinguim também. E colarzinho, esses eu comprei na For Linux. E comprei também livros, né, sobre software livre, com os CDs do Ubuntu. Camisetas de todas as comunidades que estavam lá. Eu decidi que eu vou fazer uma campanha agora. O meu uniforme para ir dar aula no FMG vai ser sempre camiseta de software livre.
Poxa, legal. Eu pensei que você ia jogar as camisetas de vereador fora, que você usou como pijama, e usar essas, mas não, você vai usar na rua mesmo.
Não, é meu uniforme de trabalho. Eu vou dar aula com elas.
Pô, excelente, cara.
É, e o que mais? Acho que é isso.
Chaveirinho, caneta.
É, chaveiro também. Caneca não comprei não, essa vez.
Ah, compra caneca, cara. Eu gostei tanto.
Eu acho que eu vou comprar uma caneca pra mim.
Comprei camisetas também da Erro 404.
Né? Isso, que é um... É erro404.com.br, tem várias camisetas legais lá também.
Tem.
Depois a gente manda a nossa conta pro Jabá. Mas enfim, pra quem tá casando e tá aí a dica, você pode fazer esse enxoval de software livre. Tem imã de geladeira, tem caneca, tem pin, tem prendedor de gravata, gorro.
Já comprei
moletom,
muita coisa também.
Tem uma quinquilharia inteira, enfim, faça o seu enxoval de casamento com software livre. Olha que coisa chique.
Aqui em casa aí tem uma quinquilharia, viu, também. Porque, olha, eu já comprei camiseta de Firefox, camiseta de Linux, camiseta daquilo. Já comprei pinguim de pelúcia, acho que todo mundo deve ter um pinguim de pelúcia em
e
casa.
Eu não tenho.
Você não
eu
tem?
Também não tenho.
Nem tenho interesse.
Na verdade, eu comprei um pinguinzinho de pelúcia, acabei dando pra minha irmã, ela cheguei em casa e queria
desculpa
pra mim, né? Eu comprei um pinguinzinho que queria pra mim, mas minha irmã gostou tanto do pinguim que acabei dando pra ela, né? Eu tenho chaveirinho, comprei caneta, comprei adesivo para gabinete,
isso,
adesivo para monitor. Enfim, nem eu mais sei tanto de coisa que eu comprei. Acho que a gente acaba vendo fanático demais, né, comprando essas coisas.
Tem um, queria também levantar para quem não está na lista do Ubuntu BR, a mailing list, lista de e-mails, tem um pessoal grande com a seguinte iniciativa, de ou importar dos Estados Unidos... ou fazer no Brasil aqueles selinhos metalizados que vem colado nos laptops, para tirar o selinho lá do Windows e colocar o selinho lá do Ubuntu, ou do Linux, do Tux, para poder fazer mais jus ao equipamento.
Melhor ainda,
usa,
deixo, né, de Windows, melhor ainda, deixo de Windows e faz um X vermelho em cima, é a minha sugestão. E do lado você cola o de Ubuntu, fica melhor ainda.
Fica legal, fica legal. Eu uso no meu CPU um da Free Software, que é um adesivo grande, de autoadesivo, não é acetinado, nem plastificado, nem nada, que é do GNU e do Tux, voando. The Dynamic Duo, né? Como se fossem super-heróis. Que eu ganhei do Stallman, pessoalmente, fiquei feliz, guardei em casa e tal, coloquei no meu CPU, está abençoado agora.
Eu vou até falar uma coisa, ó. Tem um. Se você vai no Ubuntu.com, tem lá o oficial Ubuntu Chapo. Tem um link lá do lado direito. Aí é onde que você pode também comprar um monte de coisa. Tem mousepad, tem caderno.
Tem calcinha, tem... não tem?
Tem calcinha. Tem um monte de coisa. E na verdade eu ia falar, eu não tenho comprado nada, mas isso porque eu tenho ganho muita coisa. E uma delas foi uma caneca também da oficial da Ubuntu, de acho que é 415, você falou, né, Kurt? 415 isso. ml. E não é perfeita, cara. E aqui nos Estados Unidos, uma coisa que a gente faz muito é: a gente não toma cafezinho, você toma cafezão. Né? Que é, realmente, uma quantia de 400 ml.
Mas ele é mais aguado.
Não, bem, depende de onde você compra o seu café. Né? Meu café é mais forte. Eu gosto de café africano ou colombiano.
E vocês dormem 3 horas por dia.
Mais ou menos isso. Tá. Mas não é só devido ao café, não. Mas só pra constar, eu não tô ganhando dinheiro fazendo essa propaganda, tá?
Não, ninguém aqui tá ganhando também. Infelizmente, né? Infelizmente, né?
Exato.
Mas isso é uma coisa que permeia toda a comunidade. É o seguinte, no meu caso particular, eu atuo como professor de biologia, então tem nada a ver diretamente com essa história toda. Então, pra mim, Linux não é uma empregabilidade maior, não é conhecimento que eu vou usar diretamente no meu trabalho, é pelo bem da comunidade. Então, esse tipo de retorno, das pessoas serem mais livres, das pessoas terem, do Brasil poder usufruir de uma tecnologia superior, eu acho que isso é que me satisfaz, o que é muito relevante. E tá em contato com as pessoas agora, como a gente fala aqui, e as pessoas vão estar ouvindo a gente depois. É um retorno pessoal que isso dá, que mantém, acho, todo mundo aqui na comunidade. São poucas pessoas que ficam na comunidade pelo retorno financeiro. Mesmo as que têm retorno financeiro, tem o lado livre, o lado voluntário da comunidade.
Com certeza.
Uhum. O nosso próximo assunto, que a gente tinha mais ou menos planejado, era de falar sobre as coisas que Og Maciel ouve nos eventos, já que a gente falou do Fizzly, em que a Cris fez a rapa, né? O Og, que as pessoas te fazem umas perguntas curiosas que você explicitou isso no seu post do Planeta. O que as pessoas geralmente perguntam quando olham o stand do Ubuntu?
A reação principal é de eles estão incrédulos, né? Que não acreditam que seja uma coisa gratuita. Então, muitas vezes as pessoas realmente se aproximam assim, falam meio como que de forma secretiva assim, falam para mim assim, mas peraí, qual é o catch? Entendeu? Onde é que vocês estão fazendo dinheiro? Porque eu não acredito que vocês estão distribuindo isso de graça. Então, as pessoas realmente têm essa dificuldade de acreditar. Como é que pode existir um produto tão bom e de boa qualidade e que não está sendo cobrado, sabe? Então, muitas vezes perguntam, não, peraí, como é que vocês estão fazendo isso? Vocês têm que estar fazendo dinheiro de alguma forma. Onde é que, deixa eu ler no contrato aí, tem um contrato, alguma letrinha minúscula aí, alguma coisa meio de segredo, né, para ver se... Eles realmente não acreditam que é de graça.
Ainda mais agora, no berço do capitalismo, né, moderno.
Com certeza, com certeza.
É uma coisa meio difícil.
E, bem, outra coisa também que pergunto muito, que eles perguntam é sobre a compatibilidade com o Windows. Né? Então, as pessoas querem saber, mas peraí, eu não conheço, é um sistema novo, mas eu não quero tocar no sistema que eu tenho instalado agora. Então, o que é que vai acontecer realmente? Então, muitas pessoas não conhecem ainda aquela tecnologia do Live CD, tá, esse tipo de coisa. Então, eu tenho que passar por esse processo todo. Mas eu acho que a pergunta mais interessante de todas, que eu escuto muito, as pessoas vêm de uma forma até meio assim desafiando, perguntam assim, mas peraí, por que eu deveria então usar o Ubuntu Linux? Sabe? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que eu não sou o único que escuta essa pergunta, mas é uma coisa que você tem que ter muito cuidado em responder. E a minha teoria é o seguinte, é que eu nunca falo para ninguém use distribuição X, Y ou W, sabe? O que eu falo é o seguinte, usa o sistema que atende às suas necessidades. Tá? Eu não vou cantar assim, não, eu sou do Ubuntu e você tem que usar o Ubuntu e esse tipo de coisa. Eu falo, não, você usa o sistema e os programas que atendem a sua necessidade. Caramba, o Linux, para mim, significa liberdade de escolha. Tá? Então, quem sou eu para poder então falar para eles, não, você tem que usar isso. Não, não. Nós damos as ferramentas. Eu acho que o Ubuntu é um excelente sistema operacional que te permite um monte de coisa, mas o meu trabalho é simplesmente divulgar. Aqui está o CD, por favor, experimente. Mas quem vai tomar a decisão vai ser você.
Uhum.
Entendeu? Então, esse é o tipo de coisa. E, na verdade, a maioria das pessoas, quando me escutam falar isso, eles ficam muito felizes, porque eu acho que é aquele lance assim, acontece muito, eu não quero ofender ninguém, mas, por exemplo, Testemunho de Jeová. Muitas pessoas, quando vem alguém da Testemunho de Jeová, eles fecham a porta, porque eles não querem ouvir o que eles querem falar. Sabe como é que é?
Uhum.
E eu acho que quando eles veem que eu não estou ali para poder simplesmente falar, não, essa é a forma e vocês têm que me escutar, devido ao fato de eu não falar as coisas dessa forma, acho que abre um pouco as guardas deles, e então eles ficam um pouco mais amigáveis e permite que você então
permeava possa começar a ideia, né?
Exatamente.
É um ponto de vista bastante interessante.
Só um detalhe, Og, você citou aí a tecnologia Live CD, explica, por favor, para os nossos ouvintes, pessoal que não conhece a tecnologia do Dual Boot, tem medo aí, como que perfeito. Funciona isso?
É perfeito. Bem, geralmente o fato, o Ubuntu te permite uma coisa que não é uma coisa muito nova, mas talvez não seja conhecida pela maioria das pessoas que usam o computador. É que existe um modo de você simplesmente experimentar o sistema sem ter que instalar nada. E esse é o sistema que chama Live CD, seria o CD ao vivo, né? E o que acontece é você simplesmente pega o CD que contém o sistema operacional, você põe no seu computador e você dá um reboot no seu computador, você reinicia ele. Se o seu computador permite, ele está habilitado a opção de iniciar o sistema do CD em vez de ir direto ao disco rígido, o que acontece é que o seu computador pega, nota que existe um sistema no CD e carrega o sistema na memória virtual. Então o que acontece é que depois de um determinado tempo, onde que o sistema tem que detectar todos os periféricos que você tem instalado e detecta todas as coisas que já estão instaladas no seu computador, depois de alguns minutos, você está realmente usando o Linux, só que em memória virtual. E a vantagem disso é que você pode experimentar o sistema, você pode realmente fazer qualquer coisa que você queira, talvez você não tenha conhecimento de certos aplicativos, então você pode utilizá-los sem medo de danificar o seu sistema.
Frisando, você não tem instalado ele no seu HD, ele só está no CD... E
correto.
Na memória virtual, que fica na memória RAM, enfim, que quando você desliga o computador, todas as informações vão ser apagadas e não vai, nada danifica o seu sistema.
Diga-se de passagem que não é necessário nem mesmo você precisar de um disco rígido para você rodar.
Pois é, exatamente.
Isso ele roda diretamente do CD. Então é a prova de realmente nada é copiado para o disco rígido do usuário, então não existe risco de nada corromper, nenhum problema com o sistema dele, né?
Pra quem tem um CPU encostado em casa, que você fez um Frankenstein e roubou todos os HDs dele, ele já tem HD, ele pode ser utilizado, mas tem um teclado, mouse, monitor e um drive de CD, você pode sapecar o Ubuntu lá sem precisar sequer instalar.
E claro, vale a pena também ressaltar, é óbvio, né, que justamente pelo fato do sistema estar rodando CD, é óbvio que o nosso usuário não pode esperar a mesma performance do que se ele estivesse instalado.
Exatamente.
Então varia muito de quanto a pessoa tem de memória. Então, por exemplo, 512 MB para cima já vai dar para usar com mais tranquilidade. Mas é claro, nunca a performance vai ser a mesma do que se você tiver instalado. Então vale lembrar isso, a pessoa pode achar que vai ficar um pouco lento, demorou para ligar, os menus estão demorando para carregar, então já fica aí de sobreaviso, né?
Com certeza.
E no final das contas, você testou e agora você quer voltar para o seu sistema, você simplesmente reinicia o computador, remove o CD e você vai notar que o seu computador está da mesma forma, nada foi modificado, danificado. Então, realmente é uma excelente forma de experimentar o Linux
sem
ter que fazer nada. Exato, um test drive, perfeito.
E qual o segundo passo do test drive seria, talvez, para quem está migrando, manter o dual boot, que é manter o seu Windows ainda ileso e ter o Linux, para que aos poucos você passa a ganhando autonomia no Linux, você vai nitidamente perceber que o Windows vai cada vez ser menos necessário nisso. Alguém queria comentar sobre isso? Quem era? Alguém?
Não. Nós fizemos uma... nós colocamos uma pauta justamente para sobre isso, que é sobre o dual boot. Isso eu acho muito interessante, essa opção de que o próprio Linux e o Ubuntu, principalmente, o Ubuntu já vem com suporte a isso nativamente, de que você pode optar por instalar o Ubuntu no seu computador e manter um outro sistema, seja ele Linux ou Windows. E isso eu acho muito interessante, porque o próprio Windows ele não tem esse suporte. Então, quer dizer, se você fizer uma instalação do Windows em um computador que já possua Linux, automaticamente o Windows vai entrar por cima, ou ele não vai detectar o Linux, o que não é não
vai
acontece
se apoderar, com o Linux, vai tirar exatamente a sua liberdade de entrar no Linux.
E quando você faz essa configuração de dual boot, você vai, ao ligar o computador, tem um menu, né, de um software que a gente chama de Groove, e por lá você vai ter um menu onde você vai ter a opção de entrar no Windows ou no Linux. Basta você selecionar qual, obviamente você vai ter que dividir seu HD na metade, né, metade para cada sistema. E você pode tranquilamente manter os dois sistemas operacionais. Claro, aos poucos, utilizando o Ubuntu, como o Kurt mesmo falou, você vai sentindo cada vez menos falta do Windows e vai aos poucos migrando, né, no seu ritmo. Você não precisa fazer uma coisa e de repente deleta tudo e muda bruscamente. Também não precisa fazer isso, né?
Mas tem um salto importante, é tomar a decisão de um dia ficar sem Windows, ficar somente com o Ubuntu no computador. E toda tarefa que você precisar usar desse dia em diante, você vai ter que dar o seu jeito de descobrir como é que faz o Ubuntu. E aí que você vai realmente aprender o sistema, que você vai se empenhar em conhecer e dominar ele. Eu acho que isso é um passo relevante. Se você achar, mas não conheço o Linux suficiente, faça essa tentativa ou de tirar o Windows, ou de se prometer de não entrar mais no Windows, de se esforçar de fazer todas as suas tarefas no Linux. E ele com certeza vai entender a todas as suas tarefas de algum modo.
Eu sou da opinião, eu já tenho uma opinião talvez um pouco diferente de vocês sobre o dual boot, sabe? Eu sou da opinião que para um usuário que aprendeu a usar o Windows e que tem que e depende do Windows, essa migração é uma coisa muito drástica, sabe? E para você cortar esse cordão umbilical é uma coisa muito delicada, porque pensa bem que se de uma hora para outra você tiver uma experiência que não seja agradável na migração e você perde alguma coisa, eu acho que só aí já é um fato que vai fazer com que essa pessoa tome medo, entendeu? De fazer essa migração. Eu geralmente o que eu falo para as pessoas que me perguntam se eles devem fazer o dual boot ou não, eu recomendo de usar o Live CD. Eu falo, ó, enquanto você ainda precisa usar o Windows, eu prefiro e eu sugiro que você nem instale. Porque muitas vezes o que acontece, e não me pergunte o porquê, porque eu não conheço realmente os detalhes, mas a maioria das vezes, se acontece algum problema depois que você instala o Linux e que você não possa mais entrar em um sistema ou no outro, a maioria das vezes a culpa é do Windows, tá? Eu não falo isso de uma forma, não estou atacando o Windows não, mas parece que a maioria das vezes é o Windows que decide não cooperar com
você está certo, é isso mesmo, porque, não te ocupem, só fazer uma observação, porque o próprio Windows tem algumas, você tem que dar algumas regalias a ele. Por exemplo, o Windows ele só instala em partição primária, né? Ele precisa ficar na MBR principal, né? Então ele tem uma série de regalias que devem ser atendidas e realmente você tem total razão. Na maioria das vezes a culpa é do próprio Windows.
Então geralmente eu falo assim, ó, enquanto vocês precisam, vocês têm essa dependência, porque foi o que eu falei, o lance de você ter a opção, você escolher o que é melhor para você, entendeu? Então tem muita gente que vai falar assim, o Linux não é para mim, e poxa, tudo bem, eu não tenho nada contra isso, sabe? Eu recomendo usar o Live CD até o dia que você está preparado, que a migração, na minha opinião, não é aquele lance de você entrando na água, entendeu? Aquela água fria, você vai botando a ponta do dedo e vai entrando devagarzinho, não. é igual para aprender inglês aqui. Você faz igual band-aid, você puxa de uma vez e vai de vez. Essa é a minha opinião, é claro.
É, eu acho que eu sou de uma opinião diferente. Eu acho que é importante instalar, porque quando você instala, você faz uma configuração que vai ficar fixa. Fica muito mais fácil de estar trabalhando no Linux, sempre. Então você acaba tendo muito menos necessidade de usar o Windows quando você trabalha desse jeito. E aos pouquinhos, eu mesma, quando eu percebi, eu já não estava mais usando o Windows. Não foi uma decisão, foi algo que aconteceu, simplesmente.
Não, tudo bem. É, mas você vê, por exemplo...
Se eu tivesse que ficar configurando só para terminar, eu provavelmente eu ia acabar desistindo.
Eu entendo o seu ponto, sim. Eu acho assim que, principalmente para quem está querendo fazer essa migração, você está mexendo, é um sistema totalmente estranho, né? E você tem a oportunidade de usar esse Live CD, de simplesmente quebrar o sistema e não afetar nada. Você imagina se essa mesma coisa acontecer num sistema que você depende dele, sabe? Por exemplo, ontem, você não estava aqui, Cris, mas ontem nós estávamos escutando um arquivo aí que foi... Me ajuda aí, Cuxa.
Foi um suporte, digamos
isso, assim. Isso, suporte.
Um cliente revoltado que estava com problema no seu computador entrou em contato com o suporte técnico para resolver o seu problema, basicamente. Mas ele estava um pouco bravo por ter perdido isso aqui.
Ele estava bem exaltado, sabe? Então,
ele perdeu todos os arquivos, é.
Perdeu todos os arquivos. Você imagina,
mas diga-se passagem, isso foi no Windows, tá? Não tinha nada de Linux aquele assunto, hein?
Não, com certeza. Mas é isso que eu estou falando, sabe? Eu acho que... Tudo bem, tem que instalar. Eu concordo com a Cris, assim, 100%. Mas eu não acho que você deve simplesmente falar, não, hoje eu vou parar de usar o Windows e eu vou instalar então o Linux. Porque precisa ter esse... Você tem que estar com muita segurança. O caminho para chegar...
Existem poucas coisas que são fundamentais para fazer uma instalação com o Windows e que garantem a integridade do bendito Windows. Você consegue falar, faz uma desfragmentação primeiro, faz um backup dos seus dados. Tem alguns passos que são que você fazendo isso, você pode fechar os olhos e fazer a instalação do Linux sem piscar e vai dar certo.
Certo.
Assim, até hoje eu nunca vi alguém realmente ter problema se seguisse esses passos.
Agora, então acho que a gente pode talvez dividir o perfil para quem serve cada recomendação. Por exemplo, duas recomendações que eu faço muito. Se você não tem banda larga, não use por enquanto. Principalmente versões em desenvolvimento, que todo dia tem download. Todo dia seu sistema é melhorado, modificado, adaptado. A segunda é se seu computador é usado por muita gente, tipo assim, um adolescente em casa que divide com os irmãos, com o pai ou com a mãe, e todo mundo tem dependência desse computador, o pai faz o trabalho dele, declara imposto de renda, a mãe tem as receitas de bolo, a irmã faz os trabalhos escolares, não instale. Porque é o seguinte, não, a chance de dar problema é muito pequena, mas o Linux vai virar bode expiatório. Quando a MSN não funcionar por o problema dele, esse Linux que você colocou no computador não me deixa entrar na MSN. Vira bode expiatório para tudo. Como eu já vi muito esse filme, eu recomendo evitar esse tipo de situação.
Tá. Só um parênteses. As receitas de bolo é o pai que coloca, então a mãe prefere fazer.
Eu sabia que era fazer essa observação, tinha certeza.
Tinha que fazer, né?
Mas eu tomo bronca, eu tenho que fazer backup das receitas da minha mãe, tranquilíssimo. Mas é porque é o seguinte, o meu irmão, ele não pode ingerir glúten, ele tem uma doença chamada doença celíaca. E todas as receitas que tem farinha de trigo a gente tem que adaptar. Então a gente tem um banco de dados de receitas e de comidas que é muito importante estar bem no computador. Então, como ela é a única pessoa que tem habilidade para poder mexer com isso, que eu acho que eu mato meu irmão se eu fizer uma comida para ele. Então fica em poder dela, entendeu? Então, por isso que eu lembrei desse caso.
Tá bom.
Mas Og, tem uma pergunta que eu acho que talvez você não respondeu, é por que usar o Ubuntu? Que te perguntam muito também. Chegou a responder?
Eu falei isso que a maioria das vezes, se alguém faz essa pergunta, eu falo...
Ah, é verdade.
Eu falo, não, eu não vou falar para você usar o Ubuntu. Eu vou falar para você usar o sistema que atende
os então seus... vou mandar a pergunta, por que você usa o Ubuntu então?
Ah, bem, eu uso o Ubuntu por um motivo muito importante. Eu me considero, assim, eu não me considero uma pessoa novata no Linux. E uma coisa que eu sou realmente um geek, sabe? Eu sou um nerd, big time. E eu gosto de usar coisas assim, eu gosto de esmiuçar, remover coisas que eu não estou usando. É performance, eu me preocupo muito com isso, tá? O Ubuntu, de uma certa forma, não é, na minha opinião, uma distribuição para pessoas que se importam com performance, sabe? Eu acho que o Ubuntu vem assim carregado com as coisas que uma pessoa de casa iria usar. Essa é a minha opinião. Mas por que então eu uso? O motivo é muito simples. Eu acredito que o Ubuntu é a única distribuição que faz com que trouxe a tecnologia ao povo.
Uhum.
Tá? Eu acho que a maioria das pessoas que talvez não conheçam as alternativas, se você falar para eles, não, você não precisa de usar o Windows, você não precisa usar o Word, o Excel, essas coisas. Você pode usar o Linux, mas aí você vai e entrega para ele um CD do Gentoo Linux ou do Debian. Imagina só a dificuldade que seria. Vou até usar o Debian, por exemplo, para ilustrar aqui. Se você assumir que o usuário, que essa pessoa que vai experimentar, vai conseguir passar pela fase de instalação, no final da instalação do Debian, você está com uma tela preta. Tá? Porque imagina só eu entregar um CD para o meu avô e falar, instala isso aqui. Ele vai saber o que é o GNOME, o que é o KDE, o que é o Windows Maker, sabe como é que é? Então, o Ubuntu removeu toda essa complexidade e falou, nós vamos fazer umas decisões, muitas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar. Mas, no final das contas, o interessante do Ubuntu é que tudo funciona e você não tem que tomar nenhuma decisão. Tá? Tá tudo lá, você quer... programa para navegar, tem, para checar e-mail, tem, para escrever documento, tem, fazer planilha, tem, para escutar música, o que seja, já está tudo instalado para você. Então, eu uso o Ubuntu porque esse é o meu trabalho, tá? Essa é a minha utopia. Eu quero fazer com que todas as pessoas possam ter acesso à tecnologia.
Uhum.
Eu acho que é primordial, nós estamos no século... Pô, 21, e não é possível, sabe, é difícil de acreditar que tem gente que não sabe o que é internet, que nunca usou um computador, entendeu? Que não usufrui dessas coisas. Ubuntu, na minha opinião, é um mecanismo o qual nós podemos usar para poder levar a tecnologia até essas pessoas. E é por isso que eu uso. Eu uso ele porque eu preciso ver o que eu estou trabalhando para que eu possa recomendar.
Com certeza. É uma questão de coerência do discurso com o que você pratica.
Net
Style, você consegue sim ser repetitivo, sim se sobrepor o que o Og disse. Explicar por que o Ubuntu? Por que o Ubuntu pra você?
Eu, particularmente, eu sou um pouco diferente do Og em alguns sentidos. Porque eu, quando comecei a mexer com Linux, eu tive um fanatismo também por performance e cheguei a buscar na época o Slacker, né? E eu fazia a instalação zerada dele, fazia aquela instalação personalizada que ele ia perguntando pacote a pacote. Eu cheguei a ter uma fase meio maníaca por performance e por que parece eu nem cheguei aí pro Gentoo, né? Mas depois disso eu cheguei a uma... digamos assim, eu cansei disso, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu acredito que um sistema, ele está lá, o sistema operacional, quanto menos você lembrar dele, melhor para um usuário. O sistema operacional, ele é o software mais importante do seu computador e, ao mesmo tempo, é aquele que tem que estar trabalhando sem você ver.
Sabe quem diz isso?
Quem?
O Linus, ele fala que a importância do OS é essa, mas continua.
Mas então, acho que nós concordamos. Porque eu acho que o próprio sistema... ele tem que trabalhar com o seu hardware, ele que tem que fazer o trabalho sujo de falar com as suas placas, não o usuário. entende? Claro, existem os geeks, os nerds, né, como vocês preferem dizer, que gostam disso, mas isso já é diferente. Eu digo pro usuário convencional, usuário que quer navegar na internet, conversar nos bate-papos e ler e-mails, manter contato de lista de discussão, etc. Para esse usuário, o que importa é o quê? É o sistema funcionando. E esse usuário não sabe falar com uma placa de vídeo, esse usuário não sabe falar com uma placa de rede. Então, quem faz a intermediação entre o usuário e o hardware, quem que é? É o sistema operacional. E o Ubuntu, ele é perfeito nesse sentido, porque eu chego aqui com uma câmera digital, eu conecto na porta USB, automaticamente as fotos começam a aparecer na minha tela. Se eu fui até o centro aqui de São Paulo, lá na Santa Efigênia, né, um grande centro de compras, entrei numa loja e comprei lá um volante, né, volante de corrida, né, porque eu sempre gostei de joguinho de corrida, etc. Cheguei aqui em casa, aquela dúvida, eu perguntei primeiro pro vendedor, isso aqui funciona no Linux, você sabe? Ele fala que não sabe, nem conhecia Linux, etc. Bom, cheguei aqui em casa, com o meu Ubuntu ligado, conectei na porta USB e magicamente, maravilhosamente, estava tudo funcionando já. Eu poderia abrir o jogo e já estava funcionando. Da mesma forma como eu coloco um CD no drive, ele já vai abrir, se for um DVD ele já vai começar a tocar. Desde as coisas simples até as placas que já... configuração. Então, para mim, o Ubuntu é uma distribuição que está justamente... indo nessa direção, de deixar o sistema operacional o mais quieto possível, o mais longe do usuário. O sistema operacional trabalha sozinho e deixa o usuário livre para quê? Para ser criativo, para, por exemplo, desenhar, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de abrir o meu programa e criar, né, papéis de parede, etc., serviços que eu pego. E eu quero estar livre para fazer essas coisas. Eu não preciso perder tempo fazendo configuração de outras. Eu acho que o Ubuntu vai muito por esse caminho. Por isso que eu optei pelo Ubuntu. E é por isso que eu divulgo tanto o Ubuntu Linux para essas pessoas que pensam tanto quanto eu. É claro, para pessoas que têm outro tipo de ponto de vista, como o pessoal que gosta de distribuições para serem configuradas desde o zero, etc. É claro, eu já falo, use o que for melhor, igual o Og falou. Mas, na minha opinião, para a minha pessoa, o Ubuntu realmente é a melhor distribuição para o meu uso.
É, não, com certeza. Por isso que, apesar que eu me importo com performance e tal, para você ter uma ideia, eu estou então sacrificando o meu interesse pessoal, né, para poder realmente testar o Ubuntu, porque é ele que eu sugiro para todas as pessoas também, sabe? Então nós estamos na mesma empreitada.
Bom, Cris, por que você usa o Ubuntu?
Certo, bom, eu sou um usuário meio incomum aqui nesse meio, né, porque eu não uso só o Ubuntu, eu uso vários outros, eu tenho testado os programas, porque eu tenho muito interesse de divulgar entre os meus alunos, e até hoje, assim, eu não tenho uma preferência. E, aliás, eu acho que nem deveria ter mesmo, eu prefiro que as pessoas possam ter a liberdade de escolher o que usam. Agora, eu acho que o Ubuntu tem uma característica ótima, já os meninos já falaram sobre isso, mas é a questão da instalação que permite um uso imediato dele. Ele é ótimo para isso. Para quem vai fazer um uso em casa, normal, que você não faz grandes... Não precisa de grandes computações, assim, ele resolve tudo muito rápido. Você não tem grandes problemas. Aí eu tive algumas dificuldades com ele quando eu fui fazer outras coisas que não eram um uso comum. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer, eu fiz uma rede LTSP com ele, funcionou super bem, e com outros também funcionou. Mas para quem vai, para o usuário final, talvez ele seja mais adequado mesmo, né, para a maioria das pessoas. Eu ainda falo talvez, porque ainda estou testando, não sei.
É em processo, em curso, né? É.
Assim, eu quero agradecer a Cris pelo meninos, tá? Obrigado. Entendi. Pelo menos para mim, muito obrigado.
Não vai dormir hoje. Mas a minha história pessoal é muito engraçada. Eu usava algumas aplicações, algumas atividades que realmente dependia do Windows, de programas que só poderiam ser executados muito bem dentro do ambiente Windows. E graças a Deus eu deixei de ter essa dependência. Eu parei de trabalhar com eles. E falei, bom, agora já que não tenho mais vínculo, não sou mais preso a ele, vamos experimentar outras alternativas. E comecei a minha viagem lá a Santiago de Compostela, né, minha cruzada atrás de um sistema operacional, e achei vários outros que eram mais antigos, mais maduros, mais charmosos, sabe? Ah, eu uso o sistema abacaxi, sabe? Tem gente que gosta desse charme, assim, usa o sistema tal, olha, é difícil a beça usar, é muito bom. Eu realmente experimentei esses outros que tinham glamour. Só que, como qualquer sistema operacional, você realmente precisa de ajuda. Você precisa descobrir, alguém precisa te orientar, achar documentação sobre como é que você faz ele funcionar da sua forma. E conversando com as pessoas, lendo os fóruns, os wikis, os canais de RC, eu percebi que nesses sistemas operacionais charmosos, as pessoas não eram tão receptivas. Se você não sabia, era meio que chacota, você não era bem-vindo, não era recebido. Não era estendido o tapete vermelho a quem chegava. Não existia essa preocupação de receber novos usuários, entendeu? E quando eu experimentei o Ubuntu, na época que eu experimentei ele tinha um certo problema com a minha placa de vídeo. Ele deixava o meu sistema instável. E eu abandonei ele, continuei insistindo nos outros sistemas, até que eu comecei a descobrir o seguinte: a forma que eu fui recebida no Ubuntu foi extremamente superior. Realmente estenderam o tapete vermelho para mim do que para os outros sistemas. E como eu tenho a certeza que no software livre ele sempre é aprimorado, sempre resolvido, eu optei por ser paciente com o Ubuntu, esperar eles resolverem o problema, e resolveram o problema em pouco tempo, e ficar com essa qualidade de pessoas que estão envolvidas com o Ubuntu, que são receptivas, que têm essa preocupação de passar uma noite de sábado fazendo podcast para apresentar para as pessoas, de fazer traduções, documentações. Isso que eu quero dizer com estender o tapete vermelho, receber as pessoas. Foi por causa da comunidade, porque os outros sistemas me atendiam na minha satisfação de ter um sistema livre. Só que as pessoas que estão no Ubuntu, essas sim que eu acho que são únicas, e por isso que eu escolho o Ubuntu. O Ubuntu não por ele mesmo, mas pelas pessoas que estão nele.
Sabe que você me lembrou uma coisa, uma pergunta que me fizeram também, foi isso, por que que eu escolhi o Ubuntu? E a minha resposta foi a comunidade. A pergunta foi mais ou menos assim, o que que atraiu você a usar o Ubuntu? Né? Por que não outra distribuição? E eu falei, a minha primeira resposta que saiu na ponta da língua foi, falei, a comunidade fez a diferença. Esse negócio do tapete vermelho que você mencionou. Sabe, porque eu sou da opinião que não importa o quanto eu sei, sabe, eu não vou ficar jogando na cara de ninguém o que eu sei e o que eu não sei, tá? E outra coisa, eu não vou ficar falando para as pessoas, não, vai lá e lê o manual, se vira, sabe? Porque tem muita gente que faz isso. Já a comunidade, eu notei que parece que a maioria das pessoas da comunidade Ubuntu estão assim, eles se habilitam a caminhar uma milha a mais, sabe? Eu estou traduzindo uma expressão em inglês aqui, né? Que seria, eles estão willing to walk the extra mile. Ou seja, você pede para eles fazerem uma coisa e eles vão além do que você pede, sabe? Isso é uma coisa assim, poxa, muito legal. E outra coisa que o Ubuntu fez, o Ubuntu conseguiu como fazer assim, construir uma ponte, conectar os desenvolvedores, né, que estão de um lado, e os usuários. E antigamente, se você não era um desenvolvedor, você simplesmente ficava meio isolado do esquema, e às vezes você tinha até assim interesse em querer colaborar, de falar para as pessoas, ó, isso aqui está acontecendo, esse é um problema, né? Mas as pessoas nem sabiam como fazer. E se eles tentassem se aproximar e perguntar, me ajude, alguém me fala, como é que eu faço para falar para vocês sobre um problema? E a maioria das vezes você receberia uma resposta meio atravessada e as pessoas acabavam até se afastando. Eu passei por muitas distribuições, passei pelo Slackware, eu usei o Connectiva por uma época, Red Hat, todas, acho que eu usei muitas, Mandrake, essas coisas todas. E a Ubuntu foi aquela que eu passei e eu fiquei. E a comunidade foi um dos grandes motivos que me fez ficar, entendeu? Estacionar o meu carro aqui.
Seu Fusquinha velho.
Exato.
Pessoal, estamos com o tempo estouradíssimo. Fechamos em 40 minutos. Mas eu não ia interromper essa discussão, que eu achei muito irrelevante. Isso é muito relevante, senão a gente ia ficar com o raciocínio quebrado. Então vamos
Beleza.
encerrar esse bloco, tá? Para as pessoas poderem baixar tranquilamente. Só para frisar que a gente acabou não falando, esse podcast do planeta.ubuntu.com Olha, engasguei. planeta.ubuntubrasil.org. Você pode baixar lá tanto em OGG como em MP3 e distribuir para seus amigos aí à vontade. Certo? Vamos a despedidas de todo mundo.
Bem, continuem visitando o site e o Planeta. E por favor, sinta-se à vontade de fazer qualquer pergunta, qualquer um de nós, autores do Planeta ou contribuintes da comunidade, vamos estar mais do que felizes de poder te ajudar. Então, por favor, não fique acanhado.
Mais alguns 2 centavos?
Obrigado por me convidarem para participar. E
imagina,
um
abraço para
todos, sejam bem-vindos.
Exato.
Let's side, tranquilo?
Tranquilo, só vou agradecer ao pessoal que teve a paciência, né, de ouvir a gente falando aqui tanta abobrinha, né? Mas só queria convidar, né, as pessoas que não conhecem para que pelo menos façam um download, nem que seja do Live CD, e pelo menos experimentem o Ubuntu. E se existe uma coisa que não me agrada e me deixa de certa forma nervoso, é uma pessoa que fala de uma coisa que ela não experimentou. Então, eu recomendo a todos que experimentem e depois todas as suas opiniões, sugestões, críticas, todos nós, os autores e toda a comunidade estará de braços abertos para receber. Então fica aqui a minha dica para que você faça o download, experimente, né? Pelo menos a distribuição que a gente está falando tanto, e tire as suas próprias conclusões. Isso que é o mais importante, tirar as suas próprias conclusões. E se o Ubuntu realmente for uma distribuição para você, perfeito. Se não for, perfeito da mesma forma. E
com
a
certeza.
Gente tem muitos sabores de Linux e outros sistemas operacionais também. Então é uma opção do usuário, tem que deixar isso bem claro.
Eu acho que também, assim, só para completar, a gente nunca fala, né? Mas tem a opção também para fazer pelo KDE ou pelo GNOME. As pessoas têm que optar por isso na hora de fazer o download. Uhum. Tem diferença. No Ubuntu, você vai precisar, se você quiser o KDE, você precisa escolher o Kubuntu. E algumas pessoas se adaptam melhor em um, outras em outro. Eu acho que vale a pena testar todos.
Testar a própria diversidade do Ubuntu.
Uhum.
Tá e certo. O Xubuntu também, né?
Xubuntu, que é o favorito do Pato Donald.
Que não está presente
hoje. Que não está presente, infelizmente. Vocês conhecerão nos próximos podcasts o Pato Donald falando do Xubuntu. Então, por mim, tranquilo. Um abraço para todos. Até o nosso próximo podcast.